fumo passivo, vive com o fumante? Será que ela realmente, com o decorrer do tempo, acaba sofrendo os males causados pelo fumo? Essa pesquisa que o senhor traz hoje revela que o fumo passivo também é capaz de prejudicar a nossa saúde mental, né, doutor Ricardo?
Estevão, essa é uma grande novidade aí nessa linha de pesquisa, que tem sido muito focada na questão vascular, principalmente, né, dos riscos de infarto, de derrame, de problemas pulmonares também, em relação à exposição a esse fumo passivo, né? Na linguagem mais técnica, se usa até o termo fumo de segunda mão, é o fumo que a gente pega de carona com aquele que está do nosso lado.
É mesmo, fumando. Fumo de segunda mão?
É, a linguagem técnica que se usa é até o fumo de segunda mão. Tem até o uso do termo fumo de terceira mão, que é uma outra situação ainda, que é quando a fumaça não está no ar, quando o indivíduo entra num ambiente que foi palco de uma série de fumaça, né, na verdade, e essas substâncias do cigarro, elas se depositam nas superfícies e já é comprovado que são substâncias que ainda são tóxicas, elas ficam ali por dias e dias na superfície. Isso é muito importante, principalmente para as crianças, que são as mais vulneráveis a encontrar com essa fumaça depositada maior tempo durante o dia, porque elas ficam mais tempo em casa, elas mexem mais nas coisas, tem mais contato, inclusive. Então, muitos adultos acham que não fumam no trabalho, mas em casa eu fumo, as crianças não estão aqui, mas a fumaça se deposita ali, mesmo não estando no ar, né? Então, esse cuidado todo que tem que ser lembrado por aqueles que ainda não conseguiram largar esse danoso vício, né? E de que tem sempre, mesmo que a fumaça não esteja no ar, ainda assim ela pode prejudicar as pessoas que estejam ao seu redor.
Então, essa Ricardo, pesquisa, a nossa proposta aqui é realmente sempre trazer pesquisas inéditas e que tenham credibilidade, né? Embora para muitos o critério credibilidade possa até ser subjetivo, mas vira e mexe, a gente até já conversou sobre isso, várias pesquisas no mundo estão sendo feitas nesse momento. O doutor Ricardo integra um grupo que tem, com antecedência, acesso às principais pesquisas do mundo. Então, a gente pode, no que diz respeito a essa primeira participação, ressaltar que pesquisa é essa, como ela foi feita e, principalmente, o tempo pelo qual os cientistas se debruçaram para chegar a essa conclusão de que o fumo passivo também é capaz de prejudicar a saúde mental. Por favor, doutor Ricardo.
Bom, o que os pesquisadores encontraram, né, nessa última pesquisa, que foi publicada agora num jornal importante, o mais importante, quase, a gente pode dizer, da área de psiquiatria, foi que essa exposição ao fumo passivo, ela aumenta o risco de transtornos mentais nas pessoas que convivem com essa exposição a essa fumaça, né? Então, eles analisaram mais de 5 mil indivíduos durante 6 anos, foi um estudo ao longo do tempo, e viram que essas pessoas que tinham maior exposição ao fumo passivo, na verdade, eles tinham também, foram comprovados que eles tinham maior concentração de marcadores relacionados à nicotina no sangue. Então, foi uma medida bem objetiva, ou seja, não foi só um questionário.
Tá.
Então, essas pessoas, elas tinham maior chance de não se sentirem bem consigo mesmos, através de escalas de validação psicológica de como eles estão vivendo, né? Se sentem felizes, se sentem ansiosas, deprimidas. Então, essas pessoas tinham realmente uma forma de se enxergar menos, psiquicamente menos equilibradas.
Tá.
E além disso, o estudo conseguiu mostrar que ao longo desses 6 anos, essas pessoas que tinham níveis desse marcador de nicotina no sangue maiores, eles tinham mais procura a hospitais psiquiátricos durante esse período, por várias razões, por confusão mental, por questão de depressão, ansiedade, etc. E a pergunta maior, né, nessa pesquisa, e que era uma pergunta que não tinha sido definida ainda, né, nessa área, era o que, que veio primeiro, o ovo ou a galinha, ou seja, os indivíduos. Que...
Ah, essa pergunta é um dilema eterno, né?
É um dilema, né? Porque será que as pessoas que têm transtornos mentais, elas, por isso elas fumam mais e por isso também elas teriam maior chance de estarem expostas a ambientes com mais cigarro, apesar de não fumarem, né? Ou será que é o contrário? Será que o cigarro, ele pode gerar algum transtorno de alteração mental, né? De algum circuito mental, nesse sentido do ponto de vista do cérebro. O fato do estudo ter sido ao longo do tempo, essas pessoas terem sido acompanhadas durante esse tempo todo de 6 anos, diminui muito a possibilidade dessa primeira hipótese, de que esses níveis de exposição ao cigarro serem simplesmente porque eles estão com maior tendência, por terem depressão ou terem qualquer outro quadro, de estar expostos a ambientes com muita fumaça. E uma coisa que também que nos ajuda muito a entender esse estudo são os estudos anteriores, experimentais, que já foram feitos com animais, né? Mostrando, e até mesmo com seres humanos, mostrando que a exposição à nicotina não é só uma questão do vício, ela altera realmente o cérebro das pessoas. Então, ratinhos que são expostos à nicotina, depois, isso no período de adolescência dos ratinhos, depois... em uma idade mais avançada, eles apresentam um comportamento que os pesquisadores entendem como se fosse um comportamento quase que depressivo, de apatia, né? Na idade adulta. E entre humanos também já foi demonstrado que existe uma relação com grande chance de ser explicado como relação causa e efeito entre a exposição à nicotina e sintomas depressivos, né? Então, de uma forma geral, esse foi o primeiro estudo que conseguiu focar a relação entre fumo passivo e a relação entre essa exposição do cigarro e a nossa saúde mental. Ou seja, mais uma razão para que todo esse empenho dessas leis, tentando ajudar a população de estar mais protegida e blindada dessa fumaça que nos onda, né?
Legal, doutor Ricardo. Ricardo Teixeira, doutor em neurologia, pesquisador do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, dirige o Instituto do Cérebro de Brasília e autor do blog Consciência no Dia a Dia. Inclusive, este blog foi considerado no ano passado, foi o melhor blog em nível nacional na área de saúde, né, doutor Ricardo?
Isso. A gente deixou um texto no blog, quem quiser acessar mais, consciencianodiadia.com. E me permite só um parênteses de uma coisa muito legal que aconteceu na ciência do nosso país essa semana.
Pois não.
Uma edição, da última edição da revista Nature, uma das mais importantes do planeta na área de ciência, fez uma matéria muito bonita, de 2 páginas, criando um otimismo muito grande para a ciência do nosso país. Foi muito bacana.
Aqui eu abro espaço muito grande para a ciência, porque eu acho que é uma área que deve ser cada vez mais valorizada. E a ciência brasileira, se não fosse pelos parcos recursos dos últimos anos, material humano tem de sobra, né?
E o interessante, assim, foi uma matéria chamando muita atenção para o otimismo que o mundo está tendo com a ciência brasileira, chamando a atenção... Dos últimos 10 anos, o aumento proporcional de investimento na ciência do país, chegando a 1,4% do PIB atualmente. E isso foi, a matéria foi em homenagem à Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que teve agora aqui em Brasília. E foi um grande avanço, acho que foi o maior evento que já teve até hoje aqui no Brasil, que conseguiu congregar todos os personagens, né? Todos os atores que participam disso, não só os gestores, mas os grandes pesquisadores, as grandes lideranças. E eles propuseram um documento nessa reunião, que vai ser finalizada em 2 meses aproximadamente, para enviar aos candidatos à presidência da República que estão em cena agora, né? Então, é uma proposta, ou seja, o que a sociedade científica apoiou e quer de ciência para esse país em termos de projetos, de programas para os próximos anos.
Vamos aguardar.
Uma coisa bem bacana e teve uma repercussão, assim, no, acho que em nível mundial, trazendo uma posição do Brasil que a gente não está fazendo feio. Isso chama até atenção, nos comparando à Índia, nos comparando à China, ou seja, somos todos emergentes, mas a lembrança é que o Brasil está tecnologicamente, em termos de ciência, está bem à frente deles também.
Saiba mais no blog do Dr. Ricardo Teixeira, Consciência no Dia a Dia. .com. Então, Ricardo, até a próxima oportunidade. Obrigado, viu?
Obrigado, senhor. Bom dia a todos.
10h55, dentro de duas semanas, também numa pesquisa a ser destacada pelo nosso colaborador, Dr. Ricardo Teixeira. Brasília.